Estúdios em Washington, D.C.
São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 11 de junho. Lá fora hoje, 18 graus centígrados com alguma chuva. A produção é de Mariano Bartolomeu, assistência técnica de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Estados Unidos dizem que preparativos para a cimeira Trump-Kim Jong-un avançam mais rapidamente do que se esperava. Espanha concorda em receber 600 imigrantes africanos salvos no alto mar, mas impedidos de entrar em Itália. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada à Angola. Hoje em foco, instabilidade laboral, enfermeiros em greve em Luanda, funcionários e trabalhadores de saúde ameaçam greve em Cabinda.
A greve abrange todos os funcionários públicos retirados das folhas de salário desde abril último e que deverá contar com a solidariedade ou adesão espontânea dos demais funcionários.
O novo bispo de Benguela fala sobre direitos humanos e em digressão no Sul, Isaías Chamacuba diz que o governo não está, ao contrário do que diz, ao escutar opiniões sobre as autárquicas.
Nós estamos a ver o ministro da Administração do Território andar pelo país a dizer que as autarquias vão ser assim, vão ser assim, vão ser assim, assim e assim. Ele não está a pedir opiniões.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. A Casa Branca disse que está tudo a correr como previsto para a cimeira entre o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un amanhã em Singapura. Numa declaração, a Casa Branca disse que as negociações entre entidades dos dois países avançaram mais rapidamente do que se previa e que os dois dirigentes vão manter um encontro a sós, apenas com tradutores presentes, seguido de um almoço de trabalho. Haverá também um encontro alargado a que estarão presentes o secretário de Estado Mike Pompeo, o chefe de pessoal da Casa Branca, John Kelly, e o conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton. Pompeo disse que o objetivo final da diplomacia com a Coreia do Norte não mudou e continua a ser a desnuclearização completa, verificável e irreversível da Península Coreana. As sanções permanecerão em vigor até a Coreia do Norte eliminar as suas armas e programa de armas de destruição em massa, disse o secretário de Estado, que acrescentou que os Estados Unidos estão prontos a fornecer garantias de segurança à Coreia do Norte. O dirigente norte-coreano visitou esta noite os locais turísticos de Singapura, tendo sido saudado por pessoas que se encontravam nesses locais. Kim Jong-un tirou mesmo uma selfie com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Singapura. O governo de Espanha decidiu hoje acolher o barco com mais de 600 imigrantes que estava em alto mar à espera que as autoridades da Itália e Malta decidissem por aceitar o navio. Ontem, o novo ministro do Interior de Itália, Matteo Salvini, líder do partido de extrema-direita Liga, afirmou que a Itália começa a dizer não ao tráfico de seres humanos e à imigração ilegal. Um prominente líder da oposição nas Comoras foi condenado a 6 meses de prisão por participar em manifestações contra o presidente Azali Assoumani. Ahmed Al-Barwani, secretário-geral do partido Jua, foi preso a 1 de junho numa mesquita na sequência de violentos confrontos entre polícias e manifestantes. E a organização internacional Human Rights Watch denunciou hoje que dezenas de milhares de raparigas grávidas e mães adolescentes estão impedidas ou são desacorajadas de frequentar a escola em vários países africanos. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A companhia Quantum Global retirou em Tribunal das Maurícias todos os seus pedidos de previdência cautelar contra o congelamento das suas contas pelas autoridades das Maurícias. As autoridades mauricianas congelaram em abril dezenas de contas ligadas à companhia que na altura administrava milhares de milhões de dólares do Fundo Soberano de Angola. A Quantum Global é controlada por Jean-Claude Bastos de Moraes, sócio do antigo dirigente do fundo, José Filomeno dos Santos, que foi afastado dessa posição pelo presidente João Lourenço. A Unidade de Investigação Financeira das Maurícias tinha já anunciado opor-se ao descongelamento das contas, mas a Quantum Global tinha afirmado que não podia pagar os salários dos seus empregados devido à ação das autoridades. Desconhece a razão porque a Quantum Global desistiu da sua ação visando a reabertura das suas contas. As autoridades mauricianas suspenderam também as licenças de operação de companhias de investimento ligadas à Quantum Global, cujas contas bancárias em Inglaterra foram também subsequentemente congeladas. As autoridades suíças passaram também buscas aos escritórios da Quantum Global na Suíça. Jean-Claude Bastos de Moraes está impedido de deixar Angola e isto é uma questão que nós vamos continuar a acompanhar. Mas agora vamos falar da instabilidade laboral que se vive um pouco por todo o país. Vamos começar em Luanda, onde os enfermeiros entraram em greve. O sindicato diz haver casos de intimidação com uso de polícia, mas que apesar disso, a adesão ronda os 95%. Koko Mokuta.
Estão suspensos todos os serviços hospitalares a nível da província de Luanda, estando em funcionamento apenas os serviços de urgências e da maternidade. Segundo Afonso Quileba, secretário do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Luanda, na manhã desta segunda-feira, logo após o início da greve, falhou mais uma vez a tentativa de negociação com a entidade patronal.
A greve está de pé, já está a decorrer, por assim dizer, 17 horas do dia 14. Olha, de 0 a 100 estamos ali com 95% da adesão da greve. E tivemos então uma Assembleia de Trabalhadores hoje, onde a entidade empregadora esteve presente para apresentar as possíveis linhas de força que ele tem para resolver os conflitos de negociação existente. A Assembleia não concordou com as informações que foram dadas, os documentos foram apresentados, em função do tempo que demora o processo de negociação.
E qual é a previsão então do fim?
O fim está dependendo da entidade empregadora. A tempo recorde poder resolver os problemas. Não depende de nós, depende da empregadora resolver os assuntos o mais rápido possível.
Quileba acusa os administradores dos municípios do Kazenga, Quilambaquiache e Samba de estarem a intimidar os grevistas para retomarem os trabalhos.
O município do Kazenga, o administrador municipal está a andar com a polícia de centro a centro para desmotivar a greve e também está a criar desembaraço no aparelho. Todos os profissionais que estão dentro dos serviços para fora e estão a marcar falta. Intimidações mesmo. Está o caso de Seda, está também Quilambaquias, uma das situações, está também a Samba, numa situação. Quer dizer que daqui mais algumas horas, se essa intimidação continuar, e vamos retirar as piquetes de greve. Ninguém vai fazer mais urgências. Os serviços estão garantidos por lei e vamos retirar.
O caderno reivindicativo é conhecido desde 9 de janeiro de 2012, tendo a entidade empregadora assumido em ata responder àquilo que são necessidades da classe, mas até ao momento não foi cumprido. Da capital angolana para a Voz da América, Koko Mokuta.
Em Cabinda, entretanto, foi convocada uma greve da administração pública e sindicatos e ainda dos trabalhadores da saúde. A greve começa quarta-feira. José Manuel.
A greve, de acordo com a declaração da greve tornada pública, tem como objetivo principal exigir a reposição dos salários desativados dos funcionários desde o passado mês de abril deste ano.
Como última instância, decidiram declarar greve com início a partir das 8 horas de quarta-feira, de dia 13 de junho de 2018, tendo como objetivo único a reposição incondicional nas folhas de salários os funcionários retirados injustamente, liquidação imediata dos seus ordenados, bem como os seus respectivos subsídios. A greve abrange todos os funcionários públicos retirados das folhas de salário desde abril último e que deverá contar com a solidariedade ou adesão espontânea dos demais funcionários dos diversos organismos de Estado sediados na província, conforme ficou explícito na Assembleia Conjunta.
Era Manuel Guilherme Tato Macaia, secretário-geral da União dos Sindicatos de Cabinda. Durante o período da greve, aquele representante sindical garante o asseguramento de alguns serviços, como os bancos de urgência e os serviços dos blocos operatórios.
Enquanto prevalecer a greve, estarão assegurados os serviços de acordo com o que está previsto na lei. Os piquetes ou supervisão da greve é da responsabilidade dos sindicatos dos ramos de serviços e suas respectivas comissões sindicais.
Apesar de tudo, os sindicatos responsáveis pela convocação da greve mantêm-se abertos para o diálogo com vista à obtenção de uma solução satisfatória dos problemas salariais dos trabalhadores desativados das folhas de salários. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Entretanto, na Lunda Norte está uma questão que pode levar também a uma greve. Mais precisamente no município diamantífero do Coango, mais de 60 trabalhadores de saúde, entre médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar, queixam-se de não receberem os salários há 2 anos. Venâncio Rodrigues.
Em declarações à Voz da América, aqueles funcionários dizem que o governo não cumpriu as promessas que foi fazendo ao longo dos últimos 24 meses. Falando sobre o anonimato, um dos reclamantes disse à Voz da América que, por altura do surto de febre amarela no país, o governador provincial Ernesto Mangala tinha prometido resolver a questão dos salários, o que não aconteceu até este momento.
A partir de março de 2016, até essa data presente, estamos sem salário, nenhum pensa por nós. Até mesmo quando houve essa epidemia, quando o governador veio, um dos nossos colegas entrou na reunião, meteu essa questão. O governador disse que eu vou revelar, mas disse que ele foi até a data presente. Não há nenhuma resposta. Estamos mesmo assim, quer dizer, estamos a trabalhar por sermos natos daqui e temos família, então por isso nós trabalhamos.
O administrador do Coango, Guilherme Cango, disse entretanto à Voz América que desconhece o facto, tendo pedido aos visados a contactarem-no pessoalmente.
Eu não tenho conhecimento disso, né? Mas antes de fazer algum pronunciamento, já que tenho contato com o grupo, né? Diz para nos contactar.
Venâncio Rodrigues, Voz América, Luanda.
Em Cabinda, entretanto, foi convocada uma greve da administração pública e sindicatos e ainda dos trabalhadores de saúde. A greve começa quarta-feira. José Manuel.
Os ex-trabalhadores do terminal aéreo militar, desempregados desde 1992, depois de terem apelado ao atual Presidente da República e ex-ministro da Defesa, João Lourenço, decidiram arranjar um advogado para, junto das instâncias militares, tentar resolver o problema que se arrasta mais de 20 anos. Caso não haja nenhuma resposta dentro de um prazo que eles consideram razoável, poderão avançar por uma manifestação. Os antigos abastecedores de armamento das Forças Armadas consideram-se injustiçados quando comparados com os antigos homens da farda, que em muitas ocasiões partilharam os mesmos palcos de guerra.
Estás a falar das ex-fápulas, estás a falar dos antigos combatentes. Será que esses ex-fápulas que aguentaram a luta do Cuito Carnaval e outros pontos do país, eles dizem que vinham aqui à retaguarda para carregar o armamento? O tropa que se encontrava trincheirado? Não, é o homem do terminal aéreo militar, é que enviava os canhões para os outros combatentes, interpelaram o sul-africano que ia invadir esse país. Todos nós lutamos. Agora, como é que hoje os nossos chefes nos metem à rua e eles estão a governar, estão a comer bem?
A frase da campanha de João Lourenço no partido MPLA para as eleições, hoje, é letra morta, consideram.
Nós aplaudimos aquele discurso do nosso presidente, o querido, a dizer que vamos corrigir o que está mal, melhorar o que está bom. Agora não estamos a ser.
Ao contactar as atuais chefias militares, dizem os antigos trabalhadores das Forças Armadas, deparam-se com situações humilhantes.
Tudo silêncio, não se diz nada. Até estamos a ignorar quando a mata vai ao dom. Se encontram os meninos, mesmo assim, com 40, 30 anos. Ah, mais velhos, ainda vieram mais. Para um dia não termos só problema com os nossos chefes onde estamos a dirigir.
Nenhuma autoridade militar se pronunciou sobre o assunto. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E os ouvintes vão ter que me desculpar. Aqui um erro com Cabinda, com José Manuel e com Manuel José. Portanto, esta peça que ouvíamos dizia respeito aos antigos trabalhadores civis do Terminal Aéreo Militar, despedidos há mais de 25 anos e que ameaçam realizar uma manifestação caso os seus direitos não sejam atendidos. Agora vamos para Benguela. O novo bispo da Diocese, Dom António Francisco Jaca, apresentada à comunidade católica no último final de semana, considera que a participação dos cristãos no combate à corrupção em Angola deve ser visto como uma marca de intervenção social da Igreja. O bispo defendeu também o respeito pelos direitos humanos como parte da condição de ser cristão. João Marcos.
No final de um encontro com membros do governo de Benguela, o prelado católico explicou que a Igreja encontra na academia a fórmula para ajudar as autoridades angolanas naquela que será a sua principal tarefa do momento.
Fazer com que a nossa ação como cristãos no cotidiano da vida ajude a melhorar aquilo que é o bem-estar do nosso país. Está aqui um esforço grande da República e todo o governo na luta, por exemplo, contra a corrupção. Entre nós, os cristãos, de maneira especial, é nestes domínios da moralização da sociedade, no domínio da transparência, no domínio da ética, onde podemos dar o nosso contributo, seja nas nossas universidades, nossas escolas, formar o cidadão para um comportamento social digno.
Com os direitos humanos na ordem do dia, muito pelas declarações do Presidente da República, que não vê violações, e pelo assassinato do suposto marginal pelo agente do Serviço de Investigação Criminal, Dom Francisco Jaca diz ser necessário olhar também para outras agressões.
Dentro daquilo que é a doutrina da Igreja, o ser humano é um ser sagrado. O respeito à pessoa humana é fundamental. Tanto a violação de direitos humanos tem a ver com todo o atropelo àquilo que é o direito à vida, o direito ao bom nome, o direito à assistência. O direito. Isso não é só uma questão dos governos, questão da cidadania. Tanto os cidadãos todos são obrigados a defender os direitos de outras pessoas.
O vice-governador provincial para a área técnica e de infraestruturas, Leopoldo Muongo, reconhece que Angola precisa das várias congregações religiosas para as reformas em curso.
Para que mais rapidamente a gente consiga, em conjunto, elevar o conhecimento da sociedade civil angolana, aquilo que são os propósitos e desafios que o país tem pela frente, para que cada um de nós seja um elemento ativo em todo este processo de transformação que teremos no nosso país.
Vice-governador de Benguela, à saída de um encontro de cortesia com o novo bispo da diocese, o quarto em 48 anos de existência, que sucede a Dom Eugênio Dal Corso, agora bispo emérito. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM, a partir da segunda meia hora. Estamos também com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sintchanoco, em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. O nosso número no WhatsApp para mensagens críticas é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O líder da UNITA, Isaías Chamacuba, esteve na Uila, onde falou sobre as eleições autárquicas que o governo pretende implementar de forma gradual, mas que os partidos da oposição pretendem se realizem todos em todo o país ao mesmo tempo. O governo diz que está pronto a aceitar contribuições. Teodoro Albano.
A UNITA promete empenhar-se até ao mês de outubro próximo para explicar aos angolanos as razões por que as eleições autárquicas anunciadas para 2020 devem ocorrer em simultâneo e em todos os municípios. Esta garantia foi dada na Uila pelo líder da UNITA, Isaías Chamacuba, na sequência de uma visita que chamou de expansão à região sul. Chamacuba reiterou a posição do partido sobre um modelo autárquico aconselhável ao país em nome do desenvolvimento equilibrado e da Constituição da República. Com o esclarecimento de maior número de angolanos, o político acredita que seria possível pressionar o governo do MPLA a recuar da tese do gradualismo territorial.
Seria bom que daqui até outubro nós fizéssemos um trabalho que nos garantisse que os cidadãos estão devidamente informados. Os cidadãos estão devidamente mobilizados. Porque se conseguirmos isso com a força de todos, também eles vão recuar. Porque eles sabem que o que estão a fazer não está correto.
As inquietações da UNITA surgiram depois dos participantes à primeira consulta pública sobre o pacote legislativo das autarquias promovida pelo Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado terem concluído ser necessário acautelar o risco de aprofundamento das assimetrias regionais. O ministro da Tutela, Adão de Almeida, garante a abertura do governo para acolher todas as contribuições à volta do processo.
A dimensão da reforma é enorme. A profundidade das alterações são elevadas. E ninguém faz uma grande reforma sem uma grande participação. A nossa orientação é introduzir essas mudanças não apenas com a visão do executivo, mas com a visão de todos, com a participação de todos.
O município de Caloquembe, norte da Huila, acolheu oficialmente o ato formal dos debates à volta do pacote legislativo sobre a lei das autarquias locais. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Isaías Samacuba, no seu périplo pelo sul do país, esteve também no Namibe. E ali ele rejeitou as afirmações governamentais de que o governo está a realizar consultas sobre as autárquicas.
Não estamos a ver o ministro da Administração do Território a andar pelo país, a visitar províncias, visitar instituições, a dizer que as autarquias vão ser assim, vão ser assim, vão ser assim, assim e assim. Ele não está a pedir opiniões. Ele está a explicar aos cidadãos o que dizem vai ser as autarquias. Como é que as autarquias vão acontecer? Não é auscultação. Se é auscultação e se é consulta, a consulta não deve ser feita a partir de um documento ou da ideia só do executivo. Deviam recolher opiniões de vários setores da sociedade, opiniões, propostas de partidos, de igrejas, se calhar, toda a gente está interessada nas autarquias, e só depois deviam pôr as diferentes visões, não é verdade, debate, para as pessoas poderem dizer, muito bem, esta proposta aqui parece ser a melhor do que a outra, a B parece melhor do que a C, e a C parece melhor do que a D. Ora, estão a querer impor apenas a proposta do executivo.
Era Isaías Samacuba, presidente da UNITA. Ele estava a falar no Namibe e temos que agradecer ao Armando Chicoca por ter captado estas palavras de Isaías Samacuba. Na página desportiva, vamos começar com os preparativos para o Mundial. Hoje, um dos países africanos, Senegal, defrontou a Coreia do Sul. O último resultado que tínhamos na nossa redação era que o Senegal estava a ganhar por 2-0. Senegal, no Mundial, está no Grupo H, onde está lá outra nação asiática, o Japão, e ainda a Colômbia e a Polónia. A Coreia do Sul está no Grupo F, com Suécia, México e Alemanha. Hoje, mais tarde, temos Bélgica, Costa Rica, todas as seleções já a chegar à Rússia. Ontem chegou o Brasil, Portugal já treinou duas vezes na Rússia. Portanto, a competição começa na quinta-feira, país anfitrião, a Rússia, recebe a Arábia Saudita. Agora no futebol africano, este fim de semana, o Zimbábue voltou a vencer a Taça da COSAFA, Confederação da África Austral, bateu na final a Zâmbia por 4-2. Foi a repetição da final do ano passado, quando o Zimbábue ganhou por 3-1. Este fim de semana, Zâmbia esteve a poucos segundos de sagrar campeão, vingando a derrota do ano passado. Estava a ganhar por 2-1, quando já em tempo de descontos o Zimbábue empatou no prolongamento um penalti e mais um golo. Zimbábue é bicampeão da COSAFA. Aqui em Washington, Voz da América. No Brasil, o Partido dos Trabalhadores começa a circular nos grandes centros urbanos para lançar oficialmente a pré-candidatura do ex-presidente Lula da Silva ao Palácio do Planalto. Lula da Silva está preso, mas isso parece não impedir os seus apoiantes de prepararem a sua candidatura. Patrick Vaz.
Nas caravanas organizadas, país afora, estão presentes os políticos mais influentes da legenda, como a ex-presidente Dilma Rousseff. A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, do Paraná, defende Lula no pleito.
É importante dizer que Lula não está com seus direitos políticos suspensos. A suspensão do direito político de uma pessoa só ocorre quando tiver trânsito em julgado de sentença condenatória. Portanto, o Supremo Tribunal Federal teria que se manifestar a respeito da candidatura de Lula. E a lei de ficha limpa não é impeditivo para que um candidato que esteja com uma sentença de segundo grau participe das eleições. Possa participar, inclusive, se a Justiça Eleitoral não conceder o registro. Lula é o nosso candidato porque é o único com condições de tirar o país da crise e pacificar o Brasil.
A ex-governante brasileira Dilma Rousseff diz que Lula da Silva tem que lutar contra tudo e contra todos.
Por que ele está preso? Porque eles sabem que ele tem essa condição de barrar o golpe. E isso torna o presidente Lula preso político, inocente e perseguido. É por isso que fizeram a mesma coisa comigo. Pediam para mim renunciar. Renuncia, presidente. É mais bonito, é mais digno. Digno nada, mais digno é lutar. E é isso. E é isso. Vocês vão me desculpar, mas isso, ser mais digno lutar, é o que nós pretendemos fazer aqui.
Lula está preso há 2 meses em Curitiba. Em janeiro, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região condenou o petista a 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Com a condenação em segunda instância, ele deve ser enquadrado na lei da ficha limpa, o que pode impedir sua candidatura à presidência da República. O ex-presidente apresentou recursos da condenação ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick. A falar-nos do Brasil, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de emissão. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Temos ainda espaço para música. Hoje vamos ficar com a música sul-africana de Bongizwe Mabandja, Ndokulandela.
Oh, my God.
As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 11 de junho de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19 horas e 30 em Moçambique, 2h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, Casa Branca diz que está tudo a correr conforme o previsto para a cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un, isto em Singapura. Os Estados Unidos colocaram 5 companhias russas e 3 indivíduos na sua lista de sanções, acusando-os de terem apoiado operações de hacking. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Nampula, Moçambique, com a Rádio Encontro e na Zambésia, Climane, com a Rádio Nova Paz. Em Cabo Verde, na Santa Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Sichanouco, em Gabu, com a Rádio Comunitária de Bafatá. E também em Bissau, a capital daquele país, com a Capital FM e com a Rádio Pidjigiti. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América chega até si através do seu retransmissor local. Pode acompanhar esta emissão de rádio e também a informação que a Voz da América produz em texto, áudio e vídeo na internet. Nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat e também no WhatsApp, onde o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção continua Mariano Bartolomeu e da técnica o Wagner Roberts. Em Washington, as notícias com João Santarita.
A Casa Branca disse que está tudo a correr como previsto para a cimeira entre o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un amanhã em Singapura. Numa declaração, a Casa Branca disse que as negociações entre entidades dos dois países avançaram mais rapidamente do que se previa e que os dois dirigentes vão manter um encontro a sós, apenas com tradutores presentes, seguido de um almoço de trabalho. Haverá também um encontro alargado a que estarão presentes o secretário de Estado Mike Pompeo, o chefe pessoal da Casa Branca John Kelly e o conselheiro da Segurança Nacional John Bolton. Pompeo disse que o objetivo final da diplomacia com a Coreia do Norte não mudou, continua a ser a desnuclearização completa, verificável e irreversível da Península Coreana e que as sanções vão permanecer em vigor até a Coreia do Norte eliminar as suas armas.
O governo da Espanha decidiu hoje acolher o barco com mais de 600 imigrantes que estava em alto mar, à espera que as autoridades da Itália e Malta decidissem por aceitar o navio. Em comunicado, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, disse ser obrigação do seu governo ajudar a evitar uma catástrofe humanitária e oferecer um porto seguro a estas pessoas, cumprindo desta forma com as obrigações do direito internacional. Ontem, o novo ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, líder do partido de extrema-direita, afirmou que a Itália começa a dizer não ao tráfico de seres humanos e à imigração ilegal. O Aquarius, fretado pela organização não-governamental SOS Mediterrâneo, resgatou no sábado 629 migrantes, incluindo 7 mulheres grávidas, 11 crianças pequenas e 123 menores de idade que não estavam acompanhados dos pais responsáveis.
Um proeminente líder da oposição nas Comores foi condenado a 6 meses de prisão por participar em manifestações contra o presidente Azali Assoumani. Ahmed El Barouane, secretário-geral do partido Jua, foi preso a 1 de junho numa mesquita na capital, Moroni, na sequência de violentos confrontos entre polícias e manifestantes. As manifestações eclodiram depois de ter sido anunciada uma proposta para acabar com o sistema de rotação de poder entre as 3 ilhas do arquipélago, o que vai permitir ao atual presidente concorrer às eleições para mais 2 mandatos de 5 anos cada.
A organização internacional Human Rights Watch denunciou hoje que dezenas de milhares de raparigas grávidas e mães adolescentes estão impedidas ou são desencorajadas de frequentar a escola em vários países africanos. O documento destinado a assinalar o Dia da Criança Africana, que é a 16 de junho, a Organização de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos apela à necessidade dos governos africanos garantirem o direito à educação de todos os jovens, sem qualquer discriminação, e cita como piores exemplos a Guiné Equatorial, Sierra Leoa e Tanzânia. A Human Rights Watch recorda que a África tem um dos maiores índices de gravidez na adolescência no mundo e que muitos países não têm políticas de incentivo ao regresso à escola.
Os Estados Unidos colocaram 5 companhias russas e 3 indivíduos na sua lista de sanções, acusando-se de terem apoiado as operações de hacking dos serviços secretos russos. Uma das companhias alvo das sanções e os 3 indivíduos são acusados pelo governo americano de terem fornecido tecnologia para a espionagem russa poder monitorizar e interferir com cabos submarinos de comunicações.
Horas e 35 minutos aqui em Washington. Nos próximos 25 minutos iremos falar do risco que pesticidas representam em Moçambique. Falaremos da greve de enfermeiros em Angola, outra greve na Guiné-Bissau, mas desta feita de outros funcionários. No Brasil, Lula da Silva procura ser candidato nas próximas eleições presidenciais. Em Moçambique, o Presidente da República, Filipe Nyusi, promulgou e mandou publicar hoje a Lei da Revisão Pontual da Constituição, que fora aprovada pelo Parlamento em maio. Esta revisão resulta do acordo entre Nyusi e o então líder da RENAMO, o falecido Afonso de Lacama, e foi aprovada com o consenso das 3 bancadas parlamentares em sessão solene no Parlamento moçambicano. A revisão tem como aspecto central o processo eleitoral e elimina o sistema de eleição direta dos presidentes das autarquias, que passam a ser eleitos no sistema de cabeça de lista partidária ou de grupo de cidadãos proponentes. Ainda hoje, Filipe Nyusi, segundo a Rádio Moçambique, aprovou a lei que cria o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique e a lei que estabelece os princípios e regras aplicáveis ao setor empresarial do Estado. Missão Vespertina da Voz da América e continuamos a falar de Moçambique. O Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, diz que está preocupado com a existência de enormes quantidades de pesticidas obsoletos, altamente perigosos em Moçambique, que constituem um risco para a saúde humana e meio ambiente. Ramos Miguel.
O coordenador do Programa Nacional de Remoção de Pesticidas Obsoletos Altamente Perigosos do FAO em Moçambique, Caribe Kassami, disse que cerca de 300 toneladas de pesticidas aguardam destruição há vários anos. São necessários cerca de 42 milhões de meticais, cerca de 6 milhões de dólares, para a destruição desses pesticidas que foram recolhidos nas diferentes províncias pelo FAO em coordenação com o governo moçambicano. Para Khalid Kassami, o processo de incineração de pesticidas obsoletos é bastante oneroso, sobretudo porque tem de ser feito fora do país devido aos cuidados que é preciso ter na sua execução. Para além disso, trata-se de um processo moroso.
Este processo de eliminação de pesticidas obsoletos é muito oneroso. Já vamos com 3 processos de eliminação de pesticidas obsoletos já feitos no país. Foi feito primeiro uma remoção nos anos 70, 80, e depois em 1999, 2000, terminamos com outro processo de eliminação. Eliminamos quase 900 toneladas de pesticidas obsoletos. Em 2008, 2009, eliminamos 334 toneladas de pesticidas obsoletos. Portanto, pesticidas obsoletos é uma preocupação grande que nós temos.
A Agência da ONU para a Agricultura e Alimentação diz ter conhecimento da existência de enormes quantidades de pesticidas obsoletos um pouco por todo o país e que já resultaram na contaminação de solos, representando por isso um risco para a saúde humana e para o meio ambiente. Face ao problema, segundo Khalid Kassami, vai ser desenvolvido um projeto de tratamento de solos contaminados em Moçambique.
A FAO também está a trabalhar com o tratamento de 2 locais com solos contaminados. A Moçambique tem 11 locais com solos contaminados com pesticidas, várias partes do país que temos. Temos em Lixinga, temos na Zambésia, temos em Sofala. Em quase todas as províncias há um sítio que tem uma contaminação com pesticidas. Mas a FAO, neste projeto que estamos a levar a cabo, em parceria com o Ministério da Agricultura, e o ambiente, encontrar mecanismos para fazer o tratamento de solos contaminados que estão na Matola, na estação de tratamento de lixo, e em Moziba. Em Moziba a situação é muito preocupante.
Refira-se que Moçambique baniu pesticidas altamente perigosos, mas porque alguns países vizinhos ainda não o fizeram, tem havido importações ilegais desses produtos, uma vez que o banimento fez com que os pesticidas, que são apetecíveis para os agricultores, passasse a ser uma oportunidade de negócio, sobretudo para os vendedores informais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel de Maputo. E agora vamos em Angola para falar da instabilidade laboral que se vive um pouco por todo o país. Em Luanda, por exemplo, os enfermeiros entraram em greve. O sindicato diz haver casos de intimidação com o uso da polícia, mas apesar disso, a adesão ronda os 95%, reporta Coque Mukuta.
Estão suspensos todos os serviços hospitalares a nível da província de Luanda, estando em funcionamento apenas os serviços de urgências e da maternidade. Segundo Afonso Quileba, secretário do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Luanda, na manhã desta segunda-feira, logo após o início da greve, falhou mais uma vez a tentativa de negociação com a entidade patronal.
A greve está de pé, já está a decorrer, por assim dizer, 17 horas do dia 12. Olha, de 0 a 100 estamos ali com 95% da adesão da greve. E tivemos então uma Assembleia de Trabalhadores hoje, onde a entidade empregadora esteve presente para apresentar as possíveis linhas de força que ele tem para resolver os conflitos de negociação existente. Mas a Assembleia não concordou com as informações que foram dadas, os documentos que foram apresentados, em função do tempo que demora o processo de negociação.
E qual é a previsão então do fim?
O fim está dependendo da entidade empregadora, a tempo recorde, poder resolver os problemas. Não depende de nós, depende da entidade empregadora resolver os assuntos o mais rápido possível.
Quileba acusa os administradores dos municípios do Kazenga, Quilamba Kiage e Samba de estarem a intimidar os grevistas para retomarem os trabalhos.
O município do Kazenga, o administrador municipal Samba com a polícia de centro a centro para desmotivar a greve e também está a criar desembaraço no aparelho. Acho que todos os profissionais que estão dentro dos serviços para fora e estão a marcar falta. Intimidações mesmo. Está o Kazenga, está também Quilamba Kiage, uma das situações, está também a Samba, numa situação. Quer dizer que daqui mais algumas horas, se essa intimidação continuar, e vamos retirar as piquetes de greve. Ninguém vai fazer mais urgências. Os serviços estão garantidos por lei e vamos retirar.
O caderno reivindicativo é conhecido desde 9 de janeiro de 2012, tendo a entidade empregadora assumido em ata responder àquilo que são necessidades da classe, mas até ao momento não foi cumprido. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta, reportando a partir de Luanda a greve de enfermeiros. Entretanto, na Guiné-Bissau, a situação não é das melhores. A União Nacional de Trabalhadores da Guiné-Bissau anunciou o início de uma greve geral nesta terça-feira, dia 12, portanto amanhã, para exigir o reajuste salarial dos funcionários da administração pública. Em um comunicado divulgado hoje, a Central Sindical indica que a paralisação terá a duração de 2 dias e que se reserva o direito de mobilizar os trabalhadores para desencadear uma greve semanal e, sucessivamente, até que seja tomada uma posição a favor dos trabalhadores. A União Nacional de Trabalhadores da Guiné-Bissau quer que o governo comece a aplicar a greve salarial que foi já promulgada pelo Presidente da República. Aquela central ainda pede ao governo que tome medidas sérias e urgentes, tendo em consideração o compromisso assumido. Recorde-se que uma greve semelhante foi realizada entre 7 e 9 de maio, com uma adesão, segundo a União Nacional de Trabalhadores da Guiné, de 85% dos funcionários do Estado. E agora, o Brasil, onde o Partido dos Trabalhadores começa a circular os grandes centros urbanos daquele país para lançar oficialmente a pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto. Patrick Vaz.
Nas caravanas organizadas, país afora, estão presentes os políticos mais influentes da legenda, como a ex-presidente Dilma Rousseff. A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, do Paraná, defende Lula no pleito.
É importante dizer que Lula não está com seus direitos políticos suspensos. A suspensão do direito político de uma pessoa só ocorre quando tiver trânsito em julgado de sentença condenatória. Portanto, o Supremo Tribunal Federal teria que se manifestar a respeito da candidatura de Lula. E a lei de ficha limpa não é impeditivo para que um candidato que esteja com uma sentença de segundo grau participe das eleições. Possa participar, inclusive, se a Justiça Eleitoral não conceder o registro. Lula é o nosso candidato porque é o único com condições de tirar o país da crise e pacificar o Brasil.
A ex-governante brasileira Dilma Rousseff diz que Lula da Silva tem que lutar contra tudo e contra todos.
Por que ele está preso? Porque eles sabem que ele tem essa condição de barrar o golpe. E isso torna o presidente Lula preso político, inocente e perseguido. É por isso que fizeram a mesma coisa comigo. Pediam para mim renunciar. Renuncia, presidente. É mais bonito, é mais digno. Digno nada, mais digno é lutar. E é isso. E é isso. E isso vocês vão me desculpar. Mas isso, de ser mais digno lutar, é o que nós pretendemos fazer aqui.
Lula está preso há 2 meses em Curitiba. Em janeiro, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região condenou o petista a 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Com a condenação em segunda instância, ele deve ser enquadrado na lei da ficha limpa, o que pode impedir sua candidatura à presidência da República. O ex-presidente apresentou recursos da condenação ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Repórter Patrick Vaz.
Delegações norte-americanas e norte-coreanas reuniram num hotel em Singapura antes da aguardada cimeira entre os líderes de dois países, Donald Trump e Kim Jong-un. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse que as negociações correm mais rápido do que o previsto e as exigências dos Estados Unidos não mudaram.
The complete, verifiable and irreversible denuclearization.
Mike Pompeo, reafirmando que os Estados Unidos exigem a desnuclearização completa, verificável e irreversível da Península Coreana como único resultado aceitável.
Is the only outcome that the United States will accept.
Mike Pompeo, no entanto, se recusou a dizer se os Estados Unidos e a Coreia do Norte chegaram perto das implicações de um acordo sobre a desnuclearização. Ele explicou que apenas 2 pessoas podem tomar uma decisão dessa magnitude, referindo-se a Donald Trump e Kim Jong-un.
There are only 2 people that can make decisions of this magnitude, and those 2 people are going to be sitting in a room together tomorrow.
Desde a chegada a Singapura, o presidente Donald Trump pouco disse sobre a cimeira com Jong-un. Após o encontro com o primeiro-ministro daquele país, Trump disse apenas que tudo irá correr muito bem. O presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, manteve-se com pouco destaque antes da cimeira, limitando-se a saudações a líderes da Singapura. Por outro lado, não se sabe o que Trump e Kim irão discutir no Capella Hotel da ilha de Sentosa. Yan Chong, da Universidade Nacional de Singapura, diz que as 2 partes poderão estabelecer os passos a seguir para se alcançar uma determinada meta, mas ressalta que os 2 líderes são conhecidos por serem imprevisíveis.
Difficult to tell at this point. The 2 leaders are known for their both known for their unpredictability.
Mike Pompeo, secretário de Estado americano, diz que as discussões entre Trump e Jong-un irão estabelecer o quadro do trabalho árduo que virá a seguir.
We'll set the framework for the hard work that will follow.
E na Coreia do Sul há otimismo. Muitos querem que do encontro entre Trump e Jong-un saia um acordo que marque o fim das ameaças norte-coreanas com armas nucleares e alcance da paz na região. Era Chok Ik-sung, residente de Seul, afirmando que todos querem a paz e querem que a cimeira traga a paz na Península Coreana. Os olhos e ouvidos do mundo estão virados para Singapura, onde dentro de 9 horas, Donald Trump e Kim Jong-un terão um encontro a sós, seguido de outro entre as delegações dos 2 países. Em África, analistas não destoam muito do que escreve a imprensa internacional. Ninguém sabe o que pode sair de uma reunião entre 2 líderes acostumados a tomar decisões de forma muito particular. Álvaro Lugero Andrade.
O especialista em relações internacionais e antigo diretor da Agência de Informações de Moçambique, Gustavo Mavi, não tem dúvidas de que há uma enorme suspensa acerca do que poderá sair da reunião.
Existe essa suspensa do que vai sair dali. Eu estava a ouvir o presidente da Coreia do Sul a dizer que é o começo de um longo processo. Eu também subscrevo isso, porque não me parece que eles vão se entender numa única cimeira em todas essas questões que os dividem.
Apesar das incógnitas, só a realização do encontro é um bom início, considera o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde e embaixador Silvino da Luz.
Penso que qualquer mentalidade progressista, qualquer mentalidade aberta hoje, deve desejar que qualquer tentativa para acabar com sintomas de possíveis confrontações nucleares, sejam elas onde forem, na verdade deve sentir-se feliz.
Apesar da conhecida imprevisibilidade do líder norte-coreano Kim Jong-un, o comportamento do presidente Donald Trump é apontado por Silvino da Luz como a grande incógnita do encontro.
Nós, africanos, e nós, povos do terceiro mundo, somos assaltados por grandes dúvidas, porque vemos que o senhor Trump, ele primeiramente, é um fulano que não dá garantias de absolutamente nada. Estamos a ver os acordos sobre o clima, a coisa sobre o Irã. Nós vemos agora a última encontro do Canadá com o Grupo dos Sete, que é um homem que pode assumir posição e desfazer e voltar às costas com arrogância.
No meio do que apelida ser suspense mundial, o analista Gustavo Mavi destaca o que, segundo ele, era impensável há um ano.
Vão sentar frente a frente. Quem diria há 6 meses, há um ano, um presidente americano pudesse sentar com o presidente da Coreia do Norte, que todos o tomam como um louco, passa a expressão, mas neste momento o mundo está perplexo, de certa forma, porque a maneira como eles se confrontaram verbalmente nunca poderia sugerir que pudesse sentar frente a frente.
Em encontro deste tipo, há sempre compromissos assumidos. Silvino da Luz, que deu os primeiros passos nas negociações entre a África do Sul, Angola, Cuba e Estados Unidos na década de 1980, alerta, no entanto, para o dia seguinte, quando apagarem os holofotes.
Porque há de sair daí alguma coisa com algum sinal positivo que não será para a solução total do problema, desse problema, mas que poderá ser um primeiro passo. Mas não sabemos o que será o amanhã, depois da assinatura de um eventual compromisso do Sr. Trump com o Sr. Kim Jong-un.
Era Gustavo Mavi, especialista em relações internacionais e ex-jornalista moçambicano, e o antigo ministro cabo-verdiano dos negócios estrangeiros, Silvino da Luz, sobre o encontro entre os presidentes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte.
13 horas e 52 minutos, emissão vespertina da Voz da América. Um estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e Centro de Pesquisa de Políticas Económicas do Uganda, revela que tanto os refugiados quanto as comunidades locais no Uganda carecem de serviços básicos como água, saneamento e habitação. O país acolhe mais de 1.400.000 refugiados de países vizinhos que vivem momentos de turbulência política ou mesmo conflitos armados. O fluxo sobrecarregou os recursos do país e das comunidades onde os refugiados se alojaram. Novamente, Álvaro de Arandrate.
O relatório conclui que a falta de condições básicas deve-se ao facto de as principais áreas de acolhimento de refugiados, como nos distritos de Yumbe, Moyo, Adjumani, Arua e Singiru, serem as mais pobres e menos desenvolvidas do país. Para Ibrahim Kazirwe, pesquisador-chefe do Centro de Pesquisa de Política Económica, é uma questão de oferta e demanda.
The report shows that there are serious challenges in terms of implementation.
O relatório mostra que há sérios desafios em termos de colocação, especialmente quando o governo planeia um determinado número de pessoas numa determinada comunidade. A população que vai usar os mesmos serviços básicos duplica em relação aos planos feitos. As comunidades que tiveram que lidar com este grande número de refugiados viram aumentar as suas dificuldades, explicou Kazirwe. A investigação do UNICEF e do Centro de Pesquisas de Política Económica observa que 69% dos refugiados que vivem no país há mais de 5 anos não têm água potável suficiente, enquanto um quarto não possui saneamento e cerca de metade necessita de casas. Para as comunidades de acolhimento, cerca de 2/3 não têm água e cerca de metade não possui saneamento. Apesar de o Uganda ter sido elogiado pela sua política de acolher refugiados e por dar terra aos que chegam para construírem suas casas, o responsável da política social do UNICEF no país, Diego Anjemi, diz que o desafio é grande.
When you look at it from the point of view of integration, and if we believe that adequate shelter is a good proxy for
integration. Quando se olha para esta situação do ponto de vista da integração, e se acreditamos que um abrigo adequado é um bom substituto para a integração, então as comunidades de refugiados estão agora perfeitamente integradas com as comunidades anfitriãs. Mas ainda estamos a falar de 1 em cada 2 lares, sejam eles anfitriões ou refugiados que estão sem casa adequada, o que é um problema, disse Anjemi. 60% dos refugiados no Uganda têm menos de 18 anos e milhares viajaram sem os pais. 70% não possuem cobertor, 84% não comem 3 refeições por dia e quase a metade não visita um estabelecimento de saúde quando está doente nem recebe medicamentos necessários. Manga Gufri, responsável de saúde do distrito de Adjumani, diz que dos 5 profissionais médicos necessários, apenas 2 estão disponíveis.
We don't have medical officers, special grade pediatrics.
Nós não temos médicos. Pediatria é uma lacuna. Temos muitos casos de malária, vermes intestinais, enteria. Também temos problemas com a falta de medicamentos que recebemos a cada 2 meses, mas destinam-se apenas aos residentes e não aos refugiados, explica Godfrey. Os pesquisadores enfatizam a necessidade de o governo e as organizações humanitárias internacionais irem além da resposta de emergência e construírem sistemas e capacidades para todos os serviços sociais nos distritos de acolhimento de refugiados no Uganda.
E às 5 minutos, simplesmente 5 minutos do final desta segunda meia hora da emissão vespertina da Voz da América em português para a África, aqui está João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com os preparativos para o Mundial. Hoje, um dos países africanos, Senegal, defrontou a Coreia do Sul. O último resultado que tínhamos na nossa redação era que o Senegal estava a ganhar por 2-0. Senegal, no Mundial, está no grupo H, onde está lá outra nação asiática, o Japão, e ainda a Colômbia e a Polónia. A Coreia do Sul está no grupo F, com Suécia, México e Alemanha. Hoje, mais tarde, temos Bélgica, Costa Rica, todas as seleções já chegaram à Rússia. Ontem chegou o Brasil, Portugal já treinou 2 vezes na Rússia. Portanto, a competição começa na quinta-feira, país anfitrião, a Rússia, recebe a Arábia Saudita. Agora no futebol africano, este fim de semana, o Zimbábue voltou a vencer a Taça da COSAFA. Confederação da África Austral bateu na final a Zâmbia por 4-2. Foi a repetição da final do ano passado, quando o Zimbábue ganhou por 3-1. Este fim de semana, Zâmbia esteve a poucos segundos de sagrar campeão, vingando a derrota do ano passado. Estava a ganhar por 2-1, quando já em tempo de descontos o Zimbábue empatou no prolongamento um penalti e mais um golo. E Zimbábue é bicampeão da COSAFA.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a caminharmos para o final desta segunda meia hora de rádio, a indicação de que a imprensa americana é hoje dominada por artigos de análise sobre o encontro entre o presidente Donald Trump e Kim Jong-un. Um desses jornais é o Wall Street Journal, que traz um artigo de análise sobre o perfil de Kim Jong-un, o líder norte-coreano, que terá um encontro dentro de horas na Singapura com Donald Trump para discutir aspectos relacionados com a desnuclearização da Península Coreana. Noutras notícias, ainda hoje, um bombista suicida matou pelo menos 12 pessoas e feriu mais de 30 outras na capital afegã, Cabul. O governo da Espanha decidiu hoje acolher o barco com mais de 600 imigrantes que estavam em alto mar à espera que as autoridades da Itália e Malta decidissem por aceitar o navio. Em um comunicado, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez,
disse ser obrigação do seu governo ajudar a evitar uma catástrofe humanitária e oferecer um porto seguro a estas pessoas, cumprindo desta forma com as obrigações do direito internacional. E com esta nota, marcamos o ponto final a esta segunda meia hora e também termina a nossa transmissão em Onda Média. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Estamos já 11 de junho de 2018. A partir de agora, ao microfone, Amâncio Miguel. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar a emissão de rádio e também as nossas notícias no endereço da internet, que é o www.voaportugues.com, e no telemóvel em voaportugues.com. A Voz da América está também presente no Facebook, no Twitter, no Snapchat e no Instagram, com a referência VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. Nosso número é o +1 908-652-4584. São neste momento aqui em Washington, 14:01, 17 graus lá fora, dia de chuva. Na produção continua Mariano Bartolomeu e a assistência técnica é de Wagner Robert. Dentro de sensivelmente 8 horas, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, e Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, reúnem-se para debater a desnuclearização. Espanha decide receber barco com mais de 600 imigrantes que estava à deriva desde ontem. Estados Unidos impõem mais sanções contra empresas e personalidades russas. Fique para acompanhar esta e outras notícias, bem como a revista económica e, como acontece às segundas-feiras, o Top 10 da música americana. Os olhos e ouvidos do mundo estão virados para Singapura, onde dentro de sensivelmente 8 horas, Donald Trump e Kim Jong-un terão um encontro a sós, seguido de outro, entre as delegações dos seus dois países. Em África, analistas não destoam muito do que escreve a imprensa internacional. Ninguém sabe o que pode sair de uma reunião entre dois líderes acostumados a tomar decisões de forma muito particular. Álvaro Lugero Andrade.
O especialista em relações internacionais e antigo diretor da Agência de Informações de Moçambique, Gustavo Mavi, não tem dúvidas de que há uma enorme suspensa acerca do que poderá sair da reunião.
Existe essa suspensa, o que vai sair dali? Eu estava a ouvir o presidente da Coreia do Sul a dizer que é o começo de um longo processo. Eu também subscrevo isso, porque não me parece que eles vão se entender numa única cimeira em todas essas questões que os dividem.
Apesar das incógnitas, só a realização do encontro é um bom início, considera o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde e embaixador Silvino da Luz.
Penso que qualquer mentalidade progressista, qualquer mentalidade aberta hoje, deve desejar que qualquer tentativa para acabar com sintomas de possíveis confrontações nucleares, sejam elas onde forem, na verdade, deve sentir-se feliz.
Apesar da conhecida imprevisibilidade do líder norte-coreano Kim Jong-un, o comportamento do presidente Donald Trump é apontado por Silvino da Luz como a grande incógnita do encontro.
Nós, africanos, e nós, povos do terceiro mundo, somos assaltados por grandes dúvidas, porque vemos que o senhor Trump, ele primeiramente, é um fulano que não dá garantias de absolutamente nada. Estamos a ver os acordos sobre o clima, a coisa sobre o Irã. Nós vemos agora a última encontro do Canadá com o Grupo dos Sete, que é um homem que pode assumir posição e desfazer e voltar às costas com arrogância.
No meio do que apelida ser suspense mundial, o analista Gustavo Mavi destaca o que, segundo ele, era impensável há um ano.
Vão sentar frente a frente. Quem diria há 6 meses, há um ano, um presidente americano pudesse sentar com o presidente da Coreia do Norte, que todos o tomam como um louco, passa a expressão, mas neste momento o mundo está perplexo, de certa forma, porque a maneira como eles se confrontaram verbalmente nunca poderia sugerir que pudesse sentar frente a frente.
Em encontro deste tipo, há sempre compromissos assumidos. Silvinho da Luz, que deu os primeiros passos nas negociações entre a África do Sul, Angola, Cuba e Estados Unidos, na década de 1980, alerta, no entanto, para o dia seguinte, quando apagarem os holofotes.
Porque há de sair daí alguma coisa, com algum sinal positivo, que não será para a solução total do problema, desse problema, mas que poderá ser um primeiro passo. Mas não sabemos o que será o amanhã, depois da assinatura de um eventual compromisso do Sr. Trump com o Sr. Kim Jong-un.
Era Gustavo Mavi, especialista em relações internacionais e ex-jornalista moçambicano, e o antigo ministro cabo-verdiano dos negócios estrangeiros, Silvinho da Luz, sobre o encontro entre os presidentes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte.
Horas e 5 minutos em Washington e agora vamos fazer um olhar à economia no mundo.
Continua a acompanhar a Voz da América. Nesta segunda-feira vamos agora à nossa habitual revista da economia e começamos em São Tomé e Príncipe, representando o Banco Mundial para aquele país. Iniciou hoje uma visita de uma semana, durante a qual assina 2 acordos de financiamento para o reforço da capacidade institucional e apoio orçamental. No entanto, o valor desses financiamentos, no entanto, não foi anunciado. A consultora britânica BMI Research considerou hoje que as novas regras fiscais aprovadas pelo governo de Angola para os investimentos no setor petrolífero podem influenciar de forma positiva os investidores que ainda estão indecisos em investir. Com uma extensa infraestrutura ao largo do país e um grande volume de recursos ainda por desenvolver, o offshore de Angola continua a ter um potencial significativo, escrevem os analistas numa nota enviada a investidores. Eles acrescentam que a subida dos preços e a melhoria da posição financeira dos gigantes petrolíferos aumentam a probabilidade de o foco regressar ao investimento. Ainda em Angola, os investimentos do grupo chinês Guangda Internacional em atividade desde 1999 atingiram os US$ 200 milhões, revelou o presidente Ning Xu em declarações à agência de notícias Angol. Xu falava após a inauguração do Shopping Good, novo empreendimento do grupo situado no distrito do Zhengzhou, em Viena. A Guangda Internacional possui 20 fábricas no município de Cachaço. A inflação média 12 meses em Moçambique desceu no mês de maio para 7,98%, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística divulgados hoje. O Boletim de Índices de Preço ao Consumidor anuncia que Moçambique registrou uma inflação homóloga de 3,26%, acima da registrada em abril, que tinha sido de 2,33%. Ainda sobre inflação no Brasil, economistas elevaram a sua estimativa para 2018 e passaram a prever um aumento menor no produto interno bruto neste ano. A mudança aconteceu após a greve dos camionistas, que durou 11 dias. A previsão do mercado financeiro para a inflação em 2018 avançou de 3,65% na semana passada para 3,82%. E o preço do barril de petróleo Brent para entrega em agosto abriu hoje em baixa no mercado do futuro de Londres a valer US$ 76,25, menos 0,27% do que o fecho na semana passada.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 0367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O Angola Fala Só será na sexta-feira, mas entretanto, até lá, vamos à música com o Top Ten americano.
Bem-vindo ao Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top Ten Americano da Voz da América, a partir da Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também.
Eu sou a Ana Guedes, tu és?
A Mayra de La Salette.
E aquele que está de lado de lá, qual é o nome que ele tem agora, o Dan Brown?
Dan Brown, a.k.a. DJ UPS. Notícias relâmpago, Ana.
Kanye West diz que tem doença bipolar, uma condição caracterizada por variações acentuadas do humor, com crises repetidas de depressão e mania.
E quantas manias ele tem?
Muitas.
Camila Cabello é a mulher mais ouvida no Spotify. Ela atingiu essa meta com a música Havana.
Ziggy Marley, um dos filhos de Bob Marley, fez um acordo com a Paramount Pictures e vai fazer uma biografia do pai, ou vai levar uma biografia do pai aos ecrãs.
Estamos a ouvir Let Me, de Zayn Malik. Este é um pedido de Elida Andrade. O Top Ten americano da Voz da América toca as músicas que queres ouvir. Basta pedires para o WhatsApp, mais um 908-652-4584.
Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Voa Português.
Estamos agora a ouvir American Oxygen, de Rihanna.
Rihanna está disponível de novo. Ela terminou o namoro com o milionário árabe Hassan Jamel.
E o motivo, Ana?
Segundo um artigo da Elle Daily, é tão simples quanto ela ter fartado. Isto acontece às raparigas também.
É tão bonita, não,
não
é?
Não é só os homens que fartam, não é? Segundo o mesmo artigo, não havia nada de errado na relação deles, mas ela simplesmente cansou-se.
Acontece.
Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Não esquece, a palavra é Voa Português.
Estamos a ouvir Clean Bandit, de Solo, com a participação de Demi Lovato.
E é sobre Demi Lovato que vamos falar. Ela promete dizer toda a verdade com a sua nova música.
A música ainda não está disponível, mas fiquem atentos porque pode ser que venha bomba, a considerar o marketing que Lovato está a fazer no Twitter. Whitney, only time we don't speak is on text in the city. She gets carry fever, but soon as the show's over, she's right back to me and my soldier. Cause mommy's a rider and I'm a roller. Put us together. Este programa está disponível para download em www.
www.vemaportugues.com.
Esta música não é nova, mas é um hit que os fãs do Casal Maravilha adoram.
Bonnie and Clyde, de Beyoncé e Jay-Z, está na lista das 37 músicas, ou seja, são Casal Maravilha, está bem, pronto. Que os dois têm cantado na sua digressão On the Run 2 e faz todo o sentido que esteja.
Eles cantam duetas e também cantam solos neste concerto, Ana.
Até meados de junho atuam na Inglaterra e dali seguem para a Holanda, Dinamarca, Suécia, Alemanha e Polónia.
A digressão de Beyoncé e Jay-Z só termina em outubro.
Antes de seguirmos para as 10 mais ouvidas nos Estados Unidos, vamos ouvir Colors, uma das músicas do Mundial de Futebol da Rússia. Colors é cantada por
Jason Derulo.
Este é o Top 10 americano da Voz da América com Ana Guedes, Mayra de La Salette e Dan Brown na música.
Ana, antes de passar já para o top, gostou da música do Jason Derulo, Ana?
Gosto, sim, senhora, e espero que daqui para a frente, até enquanto o Mundial estiver aqui a tocar, que a gente tenha mais músicas, não o Jason Derulo, mas outros.
Vai haver mais.
E acho que o Sérgio Ramos tem, não é? Uma coisa
assim. Sérgio Ramos também.
Presenta, mas
não estou lá muito pela Espanha, mas isso são outros clientes.
Mas estamos aqui, Top 10. O décimo lugar desta semana é No Tears Left to Cry, de Ariana Grande.
A jovem cantora disse esta semana que se sente culpada por ter revelado que tem síndrome traumático pós-guerra, algo muito comum em pessoas que têm experienciado episódios de guerra, especialmente militares.
Ela revelou a sua condição à revista Vogue britânica. O seu síndrome é resultado do ataque à arena de Manchester durante um concerto dela.
Este programa está disponível para download em www.voaportugues.com e a Voa também está nas redes sociais,
Facebook, Instagram e Twitter.
Faz como a Elida Andrade e pede a música que queres ouvir. O número do WhatsApp é +1 908 652 4584.
Enchida alucinante está a Bebe Rocha. Na semana passada ocupava a 7ª posição, mas tem vindo a descer todas as semanas. Ela está agora em 9º.
Está vulgar, estamos a ouvir esta menina britânica, Ella Mai, com Boot Up.
E agora, uma subida espetacular é a de Cardi B e o seu I Like It.
Versão rap de uma famosa rumba cubana, ela está em 7º lugar. I
like diamonds, I like stunning, I like shining, I like $1 million deals with my pants. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving wrong, I do what they say I can. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a soft molly. Bird, go, Ferrari. Hop up the stoop, jump in the coupe, pick dip on top of the roof. Flexing on hard as I can, eating halal, driving a Lamb. So that...
Yes, indeed, The Lil Baby, com a participação de Drake, entrou para as mais ouvidas dos Estados Unidos e diretamente para o sexto lugar. E está a aguentar-se nas canelas nesta posição. Vamos lá, estão a ouvir. Yes, indeed. Life is amazing, it is what it should be. Been here for 10, but I feel like a rookie. I tell her, look up, cause it's snowing in Tootsies. Booked for 3 years, man, you can't even book me. It's me and Lil Baby, that going crazy. Weezy produced it, and Weezy have made me. And she held it down, so she got a Mercedes. Your Money Records, the Army, the Navy. It ran me 10,000, I threw it like Brady. The foreign is yellow, like Tracy and Katie. I trust in my they never betray me. Met all these they sweeter than Sadie. When I thought it out, I just took what they gave me. Did all the favors, they never repay me. It worked in my favor, cause nobody's
brand new whip, got no keys. Tell them my clothes, no stash, please. Soon as I, you can go, leave. Got M's in the bank, like S and D.
O Top 10 americano está disponível em www.voportugues.com e o nosso WhatsApp é mais 908-652-4544. Vou repetir, Mayra. Mais 908-652-4544. Ana, não há mudanças no quinto lugar?
The Middle. É The Middle. Middle. Com Zed, Aaron Bell, Morris e Gray. And half the to run and dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh, baby. This is America é uma música que inspira, é um videoclipe que impressiona, mas neste top é preciso mais, aliás, é preciso ter mais, talvez um toque de Drake.
A música de Childish Gambino saltou do segundo lugar para o quarto. This is America. Don't catch you slipping now. Catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Em terceiro lugar, God's Plan. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, it was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish. Had so many bottles, gave ugly girl a sip. Out the window of the Benzo, we get sent in the rent. And I'm like, whoa. Malone já anda nisto há tanto tempo suficiente para perceber que é só preciso ter paciência e devagar se vai longe. É mesmo, Ana. A sua música Psycho, que estamos a ouvir agora, subiu duas posições. With your phone out, gotta hit them angles. With your phone out, snapping like you Fable. And you sure know, but it's alright. And you sure know, but it's alright. It's your life.
O Top 10 americano da Voz da América toca as mais ouvidas nos Estados Unidos, mas também toca uma música pedida por ti. É só pedir, Ana.
Exatamente, não esqueça. Voltemos a falar de Drake, pode ser que ele também peça uma música.
Que Drake pediria?
Não sei, se calhar não é minha, porque eu não tenho nenhuma. Mas a sua música, Nice For What, reina na tabela das mais ouvidas há 6 semanas.
Ele é um dos homens mais ouvidos de todos os tempos, segundo a Billboard.
Empatado com ele só está o artista Michael Jackson.
Nós voltamos para a semana, vamos então ficar com o primeiro lugar.
Nice For What,
Drake.
You know dog days, you know hard times, doing overtime for the last month. Saturday, call the girls, get them gassed up. Gotta hit the club, gotta make that...
O Top 10, a marcar presença aqui na emissão vespertina da Voz da América. Antes do editorial, o resumo de notícias a esta hora. A Casa Branca disse que tudo está a correr como previsto para a cimeira entre o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano amanhã em Singapura. Numa declaração, a Casa Branca disse que as negociações entre entidades dos dois países avançaram mais rapidamente do que se previa e que os dois dirigentes vão manter o encontro a sós, apenas com tradutores presentes, seguido de um almoço de trabalho. O governo da Espanha decidiu hoje acolher o barco com mais de 600 imigrantes que estava em alto mar, à espera que as autoridades da Itália e Malta decidissem por aceitá-lo. Em um comunicado, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, disse melhor ser obrigação do seu governo ajudar a evitar uma catástrofe humanitária e oferecer um porto seguro a estas pessoas, cumprindo desta forma com as obrigações do direito internacional. Um proeminente líder da oposição nas Comores foi condenado a 6 meses de prisão por participar em manifestações contra o presidente Azril Assoumani. Hamed Arbaouane, secretário-geral do partido, foi preso a 1 de junho numa mesquita na capital, Moroni.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Como parte da nova estratégia dos Estados Unidos para combater a política externa do Irão, o secretário de Estado americano Mike Pompeo disse que a administração Trump exercerá uma pressão financeira sem precedentes contra o regime iraniano. Esse aguilhão de sanções será doloroso se o regime não mudar o rumo inaceitável e improdutivo que escolheu e volta ao Concerto das Nações. Essas serão, de facto, as sanções mais fortes da história quando forem aplicadas na sua totalidade, disse Pompeo. Com este objetivo, o Departamento de Estado impôs sanções em maio contra o chefe do Banco Central iraniano e a outras entidades que canalizavam dinheiro para organizações terroristas como Hezbollah. Também aplicou sanções contra 5 membros da Guarda Presidencial que apoiaram os militantes Houthi no Iêmen que lutam contra a Arábia Saudita. Além disso, 9 indivíduos e empresas acusadas de comprar equipamentos de companhias aéreas iranianas, previamente designadas por seu apoio a entidades terroristas, também foram alvo das sanções. As últimas medidas anunciadas pelo Departamento do Tesouro teve como alvo os autores de abusos dos direitos humanos contra o povo iraniano. Entre elas está a organização Ansar e Hezbollah, que esteve envolvida na violenta repressão a cidadãos iranianos, incluindo ataques com ácido contra mulheres em Isfahan. 3 indivíduos associados à organização também foram alvo das sanções. A prisão de Yevan, onde o regime iraniano detém muitos dissidentes e prisioneiros de consciência, continua a submetê-los a torturas e abusos brutais. Devido às tentativas do regime de vigiar e censurar cidadãos iranianos e de lhes negar acesso ao livre fluxo de informações, o Departamento do Tesouro designou de terrorista o grupo de programação Ranista, 2 funcionários do governo acusados de limitar a liberdade de expressão e reunião pacífica dos iranianos, bem como o diretor do IRIB, a empresa estatal de radiodifusão. As ações tomadas pelo Departamento do Tesouro contra esses violadores dos direitos humanos mostram que os Estados Unidos não permitirão que a repressão do regime permaneça nas sombras. A América está ao lado do povo do Irão, disse o secretário do Tesouro, acrescentando que o seu ministério está a tomar providências para responsabilizar o regime iraniano pelos contínuos abusos dos direitos humanos, censura e outros atos desprezíveis que realiza contra os seus cidadãos. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também chegamos ao final da emissão de hoje, deste 11 de junho, da Voz da América a partir de Washington. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Wagner Robert na técnica, Mariano Bartolomeu na produção e eu, Amães Miguel, ao microfone. Amigos, muito boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.